O cenário para os trabalhadores informais, né, para a informalidade, vamos dizer assim, na verdade o cenário é o pior possível, né? Então, a ideia assim, já representam hoje uma parcela significativa, né? Quase metade da população ocupada de trabalhadores, né? Do total de trabalhadores ocupados no Brasil, praticamente metade desses ocupados são trabalhadores informais na sua heterogeneidade constitutiva, né? Que aí, desde trabalhadores de rua, camelôs, taxistas, uberizados, trabalhadores por aplicativos, passando por profissionais liberais, advogado, autônomo, enfim, o leque da informalidade é um leque diverso, né? Que inclusive possui uma riqueza interna na diversidade de segmentos sociais que fazem parte do que se chama trabalho informal. Mas assim, o que vai acontecer, o que está ocorrendo, o que vai acontecer? Na verdade, o trabalho informal num ascenso, né? Estava porque estava muito parado, né? Por causa da quarentena. Mas assim, a economia brasileira, na verdade, está numa crise profunda, né? E um dos elementos que mostra essa crise é a taxa de desemprego e o aumento da informalidade. Então, o trabalho informal é a tendência é que permaneça na sua, no seu, no seu quantitativo, né? E ao mesmo tempo, com um conjunto de. Com um cenário de corte de direitos trabalhistas, né? Desde 2016, passando por 2017 no governo Temer, e agora, mais recentemente, com a PEC dos teto dos gastos sociais, com a reforma da Previdência, né? Do ano passado, já, quer dizer, do ano passado, no, já no governo federal atual, Bolsonaro. Então, com essas questões postas e com a economia que não cresce e o pós-pandemia vai ser de recessão, né? Já estamos em recessão, inclusive. Então, a tendência é o trabalho informal permanecer alto, aumentar mais ainda e permanecer sem direitos, né? Do ponto de vista da previsibilidade futura. É um trabalho que vive a instabilidade, né? Como diria o Pierre Bourdieu, francês, né? Sociólogo francês, contemporâneo, mas já morto. Ele caracteriza assim, um trabalho precário é um trabalho baseado, sobretudo, na insegurança e na incerteza. Então, e o trabalho precário é a marca do trabalho informal, né? Majoritariamente são trabalhadores e trabalhadoras precários, né? Que não têm um acúmulo de dinheiro, inclusive, para momentos de crise ou de pandemia como esse que nós estamos passando. Esse pessoal não tem um colchão de apoio, vamos dizer assim, econômico, né? Uma reserva de dinheiro. Normalmente, são pessoas, inclusive, com rendas relativamente baixas, com ganhos, né, baixos do trabalho. Então, a tendência é que essa forma de trabalho permaneça da maneira como está e, na verdade, eu acho que a precarização vai aumentar do trabalho. Mais pessoas vão ingressar na informalidade porque serão demitidas, já estão sendo, né? E também, com a redução, nós vivemos hoje, infelizmente, um mantra na lógica ainda do neoliberalismo, que o Brasil é adepto dessa lógica, do ponto de vista do governo federal, é adepto dessa lógica, né? De enxugar o Estado, do Estado, de reduzir a quantidade de estatais, de privatização, de redução dos direitos sociais, dos direitos previdenciários, dos direitos do trabalho. Então a tendência é ampliar o espaço para o trabalho precário e informal. Então, o cenário atual e pós-pandemia eu diria que é um cenário pior possível, né? Se hoje já temos uma massa enorme, uma gama enorme de trabalhadores informais, quase 50% da população ocupada, eu acho que certamente vamos passar de 50% no pós-pandemia. Então, infelizmente, é um cenário perverso e cruel também, né? Outra coisa para pensar ainda do cenário atual e do pós é o seguinte, eu acho que também estamos vivendo de fato uma série de elementos que estão sendo impulsionados na atualidade através da internet, que são as lives, redes sociais, né, aplicativos. Eu acho que isso está ocupando mais espaço, está ocupando mais ainda os espaços e os micro espaços de nossas vidas. De fato, isso está ocorrendo ainda dentro daquela ideia de novas sociabilidades que estão sendo gestadas e que estão sendo já vivenciadas. Mas eu acho que tem questões ainda, da perspectiva do olhar crítico que precisam ser postas. Tipo, como fica a questão do sigilo dos dados e informações das pessoas, né? No momento atual, sendo que a gente vive uma espécie de um capitalismo de vigilância, né? Então, como ficam essa questão da intimidade, do sigilo desses dados, né? Ao mesmo tempo, estamos vivendo também, dá para sinalizar isso, uma corrida, às vezes até já meio que avassaladora ou desesperada, às vezes. Eu tenho essa sensação, sobretudo pensando no meio acadêmico, nas universidades, nos intelectuais, está tendo uma corrida por fazer lives, né? E ao mesmo tempo também os grupos de amigos e de amigas, né? As interações sociais também estão sendo estruturadas a partir de lives, né? Por um lado, isso é muito legal no sentido de que essas pessoas poderiam não se falar antes, né? E não se falavam às vezes, não se olhavam, porque muitas desses contatos agora são através de videoconferência. Então as pessoas passam a se olhar, a conversar mais do que faziam. Mas por outro lado também, isso é um processo de, às vezes, ao mesmo tempo que gerou uma nova coisa, conectando pessoas em lugares distintos, mas ao mesmo tempo separa também as pessoas. Porque é como se cada uma fica no seu lugar, na sua casa, na sua cidade, no seu mundo. E será que depois que passar essa pandemia, essas pessoas vão estar ainda em contato? Essa é uma questão para se pensar, né? Ou seja, o olhar crítico, né? O pingo no i que é preciso a gente colocar aqui, né? Será que até que ponto, para evitar que a gente caia no oba-oba em relação a essa explosão de contatos mediados pela tecnologia? Eu acho que estamos vivendo uma explosão, uma verdadeira explosão disso. Porém, temos que ter o devido cuidado nesse processo. Até que ponto isso, na verdade, não vai terminar reforçando uma relação individualista? Porque isso faz com que as pessoas não precisem se encontrar do ponto de vista do contato, né? Então, será que isso não é, na verdade, um elemento negativo do ponto de vista da coletividade? Porque as relações sociais entre pessoas, elas são mediadas muitas vezes pelo contato. A interação face a face, o contato de tocar no outro, de abraçar. Mas essa explosão de webconferências, essa explosão dessas redes sociais, apesar de serem positivas no primeiro momento, né, e elas estão permitindo um contato virtual, mas elas também podem carregar um elemento negativo, que é esse distanciamento, é reforçar o distanciamento. Então, eu acho que são dois pesos, duas medidas que nós precisamos tratar para entender esse processo, né? E aí,